Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente traz mais uma vez um boletim continuando a repercussão da decisão unilateral tomada pela Arábia Saudita de suspender a habilitação de 11 frigoríficos de aves aqui do Brasil. Portanto, né, habilitados para exportação da proteína lá para a Arábia Saudita. De manhã, a gente conversou com o Tamer Mansour, que é secretário-geral da Câmara Árabe Brasileira, trouxe alguns detalhes para a gente, algumas hipóteses das motivações, né, para essa medida. E agora a gente conversa com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado, e a gente vai tentar, então, trazer uma perspectiva do que isso pode impactar aqui para o mercado da avicultura brasileira. Seja muito bem-vindo, Fernando.
Oi, boa tarde a todos. Realmente, uma decisão surpreendeu o mercado, né? Ninguém estava esperando algo nesse sentido. E, além disso, não teve uma justificativa aparente, por enquanto, né? Então, realmente pegou todo mundo meio surpreso.
Fernando, a Arábia Saudita, né, nesse primeiro quadrimestre do ano, representou cerca de 14%, né, das exportações de carne de frango brasileira, perdendo só para a China, que importou, né, representa 19% aí na fatia dos países importadores da nossa proteína. Então, né, em segundo lugar, um grande parceiro comercial, estava começando a retomar os bons volumes de compras. O que pode ter acontecido para motivar isso? É uma questão de produção interna sendo mais fomentada? Como que é essa visão aí de mercado?
Ainda é muito precoce para se avaliar, mas a gente sabe que a avicultura na Arábia Saudita tem se expandido, eles têm trabalhado para fomentar o mercado doméstico, para ampliar sua produção. E, lógico, o frango brasileiro é muito competitivo, ele tem a sua elevada competitividade no mercado internacional. Então, isso pode trazer alguns problemas para o desenvolvimento dessa agricultura. Então, essa hipótese, ela pode estar alinhada a isso. Mas, como a gente falou, não tem certeza, não há convicção de nada por enquanto, não tem nenhum, não houve nenhum anúncio oficial por parte da autoridade sanitária saudita explicando efetivamente por que a carne de frango, por que essas unidades frigoríficas foram embargadas efetivamente. Então, fica só nessa fase de especulações por enquanto.
E embarcando, né, nessa questão de especulação, como você comentou, essa decisão, por exemplo, se a Arábia Saudita quisesse, então, passar a produzir mais carne de frango ali em âmbito nacional, né, e deixar de importar, o simples fato, não seria, então, mais viável só deixar de importar carne de frango brasileira ao invés de desabilitar? Ou será que essa notícia talvez seja uma estratégia de mexer um pouco com os preços lá no mercado da Arábia Saudita, de tentar, então, puxar um pouco os preços do frango para cima?
Normalmente, quando a gente fala de expansão de produção de carne, é um processo relativamente longo. Para carne de frango, nem tanto, é uma proteína de ciclo mais curto, mas, de qualquer maneira, há um tempo envolvido para isso. Então, o que acontece, por exemplo, a Rússia, quando ela começou a trabalhar na sua suinocultura, ou a China, agora que está trabalhando por um processo de recomposição do rebanho de suínos, isso leva um tempo para ela deixar de comprar no mercado internacional. Até uma questão de segurança alimentar, realmente. Ela vai buscar ali manter a sua população, manter o consumo da sua população de uma determinada proteína. Então, não condiz assim, um movimento tão abrupto. Não teria tanto sentido assim, acontecer de uma maneira tão abrupta. Aconteceria de uma maneira mais lenta, de acordo com o avanço dessa produção, né, de acordo com como essa produção consegue suprir a sua população, suprir a sua demanda. O que a gente precisa considerar também é que a Arábia Saudita tem uma série de dificuldades em termos de produção de carne de frango, tem as questões geográficas, tem as questões de clima, então não é tão simples assim, não é um processo tão simples como em outros lugares, em outras localidades.
E Fernando, agora então, olhando, voltando os lados, os olhares aqui para o mercado brasileiro, a Arábia Saudita sendo o segundo país que mais importa a nossa proteína, o que isso pode trazer de impacto? Qual é o tamanho desse mercado saudita aqui para a gente? A gente consegue aí estimar uma média mensal de embarques para o país? O que isso pode pesar aqui para nós?
Sim, considerando que o primeiro trimestre, os números do primeiro trimestre, tá? O Brasil exportou aí em torno de 40 mil toneladas mês de carne de frango com destino à Arábia Saudita. Como você bem falou aí, essas plantas que deixaram de, que foram suspensas, elas, né, respondem por 60% desses embarques. Então a gente está trabalhando aí com números de 18 a 20 mil toneladas a menos de exportação. É um volume substancial. O Brasil exporta aí em torno de 350 ou 360 mil toneladas mesmo, um pouco mais, um pouco menos do que isso, né, mas está nessa média. E isso traz um peso grande. É um player relevante aí, um parceiro comercial antigo do Brasil. Uma relação que dura mais de uma década, então acaba, e fora todo o impacto que tem em relação à credibilidade. Por que a Arábia Saudita fechou o mercado brasileiro? Isso começa a gerar incertezas em outros mercados. A gente já viu movimentos assim. Quando um mercado relevante fecha, pode levar a outras atitudes parecidas de outros players. Então isso gera uma série de incertezas no mercado. Então precisa realmente ter um entendimento do que aconteceu, do porquê isso aconteceu.
E, Fernando, essa questão, então, né, da gente ter metade dessas plantas que eram habilitadas para a Arábia Saudita eram 22, e aí com essa decisão, 11 foram suspensas. A produção, ela pode ser que seja redistribuída para essas outras plantas que seguem habilitadas para continuar realizando essas exportações para o país ou não? Como que você enxerga? Deve haver essa canalização desse fluxo?
Bom, tem um problema nesse tipo de estratégia que é o seguinte: nem todas as unidades aí são do mesmo grupo de frigoríficos. Então, por exemplo, quando você está falando de um grupo de frigoríficos, ele consegue redirecionar parte aí para uma outra unidade, para uma outra planta. Mas, por exemplo, um frigorífico que tem apenas uma planta habilitada, ele já não tem mais essa alternativa. Essa alternativa já deixa de existir realmente. Então, vai haver mesmo uma redução desse ritmo de embarques até que isso seja esclarecido, talvez, ainda não, claro, não tem clareza nenhuma em relação a isso, mas é um processo que pode ser revertido. Então, ainda não há garantias em torno disso, que é algo permanente, que vai ser algo duradouro. Então, muita cautela daqui para frente, muita calma para avaliar esses fatos que vão aparecendo, conforme eles vão aparecendo, para aí sim ter um entendimento melhor de toda a situação.
E, Fernando, com essa notícia, né, a gente vai ligando os pontos, né? A gente também tem as informações de que os alojamentos de pintinhos de corte nesse começo de ano se mantiveram em números altos, né? Isso por todo o Brasil. Agora a gente tem essa ruptura, né, de metade dos frigoríficos habilitados para a Arábia Saudita. A gente tem custos de produção alto aqui no Brasil. A gente tem a população descapitalizada, o consumo interno ainda de proteínas animais. Um pouco que patinando, ainda que o frango seja, a carne mais viável e mais barata, como que isso pode afetar os preços aqui para nós, aqui dentro?
Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar agora no mês de maio, né? Não tem como a gente cortar a produção agora no mês em curso da carne de frango, efetivamente. Então, pode trazer alguns problemas de mercado se prolongar de maneira demasiada. Então, a gente tem que pensar também nas economias municipais, que muitos municípios giram em torno do frigorífico ali, da atividade do frigorífico. Então, isso é um problema. Essas economias locais. A gente tem que considerar também que se isso se prolongar, se isso acabar se alongando, vai haver uma necessidade de reavaliação da produção dessas unidades que eram habilitadas. Então, isso vai trazer peso na produção aí de carne de frango no curto e no médio prazo. Mas, lógico, vai depender muito de quanto tempo vai demorar esse embargo, se é algo permanente, se é algo provisório. Então, a gente ainda tem muitas nuances aí a serem avaliadas.
E aí, então, nesse sentido, né, dentro de todas essas ponderações que você trouxe, né, além da questão da questão imediata de reduzir os embarques para esse país específico, a questão do curto e médio prazo disso mexer com os preços aqui no mercado interno e uma terceira consequência dessa medida, que seria abalar a reputação da proteína do Brasil no mercado externo. O que que é mais preocupante nesse momento? Para que lado que a gente deve olhar com olhares mais cautelosos, Fernando?
Bom, a maior preocupação que a gente tem aqui para a avicultura de corte nesse primeiro semestre tem a ver com os custos de nutrição animal, com toda essa estrutura de custos. Então, se a gente considerar que podem sobrar 30 mil, umas 20 mil toneladas a mais de carne de frango, no mercado doméstico, isso pode trazer dificuldades, pode resultar em dificuldades de repasse desse adicional de custo de nutrição animal ao longo da cadeia. Então, é um problema que pode ser considerado nesse momento. Então, esse é o principal fator, essa é a principal preocupação nesse momento, a estrutura de custos muito elevada e uma necessidade desesperadora de repasse para a avicultura manter sua rentabilidade, manter sua margem operacional.
Sérgio, Fernando, a gente segue então acompanhando os desdobramentos dessa decisão, e em contato então com você, que é um analista aí que traz esse overview para a gente. Muito obrigada pela sua presença e você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
Eu que agradeço, Letícia. Um ótimo final de semana a todos. Até a próxima.
Estivemos aqui, portanto, com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista das safras e mercado, trazendo uma visão sobre as possíveis consequências para o Brasil após a suspensão anunciada pela Arábia Saudita de 11 dos 22 frigoríficos daqui do Brasil que eram habilitados a exportar carne de frango para o país. Após essa suspensão, a gente já trouxe aqui para o Notícias Agrícolas informações da Câmara de Comércio Árabe Brasileira a respeito das possíveis motivações para essa decisão, já que o próprio governo saudita não deu nenhuma motivação de maneira oficial. Então, o país aqui, nós brasileiros, seguimos aqui do governo procurando, né, a motivação para essa medida tomada pelos sauditas. Até que isso aconteça, então a gente fica aí num âmbito especulativo, né? Segundo o Fernando, a gente pode ter, em resumo, três consequências após essa medida ter sido tomada, né? Uma delas é a questão da reputação da carne de frango brasileira no mercado externo. Apesar da gente ter aí um status sanitário muito respeitado, a gente tem a competitividade também quando a gente fala na questão cambial, mas uma suspensão abrupta dessa, sem uma motivação imediata ter sido informada, isso pode abalar também a reputação junto a outros mercados. Isso foi uma das questões que o Fernando levantou e trouxe aqui para a gente. A gente tem também a questão do preço da carne de frango aqui no mercado interno. Então, já que essas 11 plantas, né, que foram suspensas, elas representam 60% da carne de frango que é exportada para a Arábia Saudita. E segundo o Fernando Henrique Iglesias, a gente tem uma média aí mensal de exportação para a Arábia Saudita de carne de frango em torno de 40 mil toneladas. Então, sobraria uma grande parcela dessa proteína aqui no mercado interno, sendo que a gente já está num momento em que a população está descapitalizada, a demanda por proteína animal ela está um pouco patinando ainda e a gente tem um momento de custos de produção muito altos e os produtores então tentando repassar um pouco desses custos para frente. Então, entraria aí num choque, né, de excesso de oferta e custos muito altos sem ter para onde escoar esses produtos. Então, a gente tem todas essas questões que envolvem de forma imediata, né, essa questão da suspensão das 11 plantas habilitadas aqui do Brasil para exportação para a Arábia Saudita. Mas, segundo o Fernando, ainda é muito cedo, a gente precisa esperar que o governo saudita dê uma resposta oficial sobre qual é a razão, qual é o motivo para que isso tenha acontecido. Então, a gente segue acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Você pode acompanhar também todos os nossos conteúdos, não só pelo nosso site, nós também estamos no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva lá no nosso canal, deixe o like nos nossos vídeos, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo para você não perder nada. Nós estamos também em outras plataformas, em redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter arroba Notiagre e também no Instagram arroba Notícias Agrícolas. Assim você não perde nada e continua sendo o produtor rural mais bem informado. Já já tem mais informações para você por aqui.